Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É verdade, Oswaldo, é um problema social também, né? Tá junto, né? Tem muitos usuários que necessitam desse serviço, né? Que é castração de animais, né? De pequeno porte, que o Reinaldo vai estar explicando, o veterinário também do município vai estar explicando como que vai acontecer.
Bom, o Marcos, que é o veterinário que acompanha o Castrapet, a necessidade hoje da gente fazer essa castração, porque nós temos muitos animais, principalmente as pessoas que não têm uma condição, que hoje vão colocar, vão castrar um animal hoje, vão colocar que é mais de R$300. Sim. E a pessoa não tem, muitas pessoas que não têm essa condição, né, Marcos? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Esse programa Castrapet, a gente sabe que é um programa que vem para beneficiar a população de baixa renda, e o intuito dele é atender realmente essa população que não tem condição de levar numa clínica ou um hospital particular para realizar os procedimentos, né? E então é um convênio entre o município, o governo do estado, junto com o IAT, que vem prestigiar a cidade com 108 castrações. Agora vai ser realizado no dia 9 de dezembro, na verdade.
Ah, não, é do dia 29, então,
esses
não.
Dias, os dias 28 e 29, uhum, que são amanhã e sexta, nós vamos fazer as inscrições.
Ah, tá, uma inscrição, isso, amanhã e depois, né?
Isso, as inscrições do pessoal, desse pessoal de baixa renda e que possui CAD único atualizado ou faz uso do Bolsa Família. E, eventualmente, se essas vagas não forem preenchidas por todos esses, aí a gente vai ter um cadastro reserva para poder atingir o total com população em geral daí.
Agora, o Reinaldo, que é o diretor, é o secretário do Meio Ambiente, Reinaldo, é um trabalho da Secretaria do Meio Ambiente, mas que mexe com a saúde animal, né? E, obviamente, você que vive muito tempo na vigilância sanitária sabe da necessidade disso, né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, os ouvintes também. Oswaldo, realmente, quando a gente fala de saúde animal, inclusive a gente está falando da saúde da população em, sim, geral, saúde pública também, né? Então, esse controle populacional, ele é muito importante, porque a partir do momento que eu tenho muitos animais circulando, perambulando pelas ruas, o risco de transmissão de doenças aí, ela aumenta também, né? Principalmente com a raiva, que é uma doença que há tanto tempo a gente não ouvia falar, e hoje a gente já começa a ouvir, né, falar de casos de raiva novamente, inclusive aqui no Paraná, que não tinha caso de raiva e agora tem começado a aparecer novamente. Então é importante para nós fazer esse trabalho.
É um trabalho que tem que ser feito, né? O bem-estar do animal, né? E além de prevenir as zoonoses, né? Acho que é o que é mais fundamental, né? Você que é o Marcos Veterinário.
O ponto principal, na verdade, é, além do controle populacional, né? É a conscientização da população quanto à posse responsável desses animais e evitar que eles tenham contato com outros animais na rua e ficar solto e dando voltinha, como alguns gostam de permitir, né? E isso acaba também, a gente tem que lembrar que teve casos recentes de acidente com animais aí na rua e que também é algo que preocupa, né?
É, e a esterilização deles dá dó, né? O quê?
É benéfico, não. É o benéfico. Animal, ele acaba se reproduzindo não por lazer, vamos dizer assim. Ele acaba porque a natureza dele diz que ele precisa reproduzir. Então, uma vez que ele esteja esterilizado ali, não vai ter a vontade de procurar outro.
É mesmo, porque parceiro. Não é só na zona rural, na zona urbana, nós temos muito na zona rural, porque o pessoal pega e abandona na zona rural, né? Que infelizmente acontece isso. E nós temos, então, esses animais tanto abandonados na cidade, ou até que não seja abandonado, mas que esteja necessitando de uma castração, que a pessoa não tem condições, mas também tem aqueles abandonados. E esses abandonados na rua não tem como pegar também. Antigamente tinha carrocinha, né? Hoje em dia...
Acaba sobrecarregando tanto as secretarias do meio ambiente, secretaria de diversas, de saúde e tal, gente de fora envolvido e às vezes acaba custeando muito e não tem como a gente ressarcir esse pessoal, entendeu? Então, o abandono animal, ele é uma causa que ele compete a todo mundo lutar contra isso. Tanto a prefeitura quanto a população em geral também.
Agora, para fazer para castrar esse animal, tem que fazer a inscrição, né? A secretária, como é que vai fazer a inscrição? Eu achei que nos outros anos foram mais, né? Se eu não me engano, era acima de 200, né? Esse ano diminuiu um pouco. Seria isso?
Nos anos anteriores foram 218, se não me engano, no ano 2023.
É, porque era acima de 200. Acima de 200 ia ser...
Mas agora... é um fundo que foi destinado a Bandeirantes por via do governo do estado e a gente não tem como...
Não, eu nem pode, nem pode falar não, não vou fazer. Se der 10 aqui, daqui. Enfim, aqui.
A gente tem que executar com muito prazer.
E aí é só para quem está no Cade Único, né, secretária?
Isso, Oswaldo. Até ontem a gente sentou, né, daí pactuamos como ia ser, né, com o Marcos, com o Reinaldo. E aí a pessoa precisa ir no CRAS, pegar, né, lá com o Renan, a folha resumo, né, do Cade Único, e vai ser analisado a renda, Oswaldo, porque hoje já tiveram algumas pessoas perguntando pro próprio WhatsApp da gente como que ia funcionar. E o que a população precisa entender, que todos os programas, hoje o Cade Único, eu falo que ele é a válvula, né, de ingressor ali da assistência para todos os programas sociais, tanto de casa, dessa questão de proteção de animais, alimentação, mesmo a cesta básica, para tudo, né? Então, assim, as pessoas precisam respeitar a renda. Então, o que ficou determinado? Vem, né, a pessoa que não tem também, né, lógico que nós, Oswaldo, que estamos ali na linha de frente, nós conhecemos os próprios usuários, os próprios moradores de rua. Tem morador de rua que chega ali, que são pessoas daqui de Bandeirantes, que estão dentro do Cade Único e que têm animais. Seriam para essas pessoas que a gente teria que assegurar, porque eles vão reproduzindo, né? Eles estão com 3, daqui a pouco eles aparecem com 4, daqui a pouco dá cria, daí todo mundo se mobiliza, a sociedade se mobiliza, todo mundo fica com dó, ajuda, paga. Às vezes o animal até morre, né? Porque não aguenta aquela situação da cria, né? Que daí, no caso, o veterinário, o Reinaldo pode falar melhor do que eu. Então a gente fica mobilizado, ali sempre eu falo para eles... Quando tiver, vocês têm que vir. Até hoje, pedi para o pessoal ali, para a própria assistente social, avisar alguns moradores de rua que tem o animal, que seriam, eles são, acho que o público mais, é o prioritário mesmo, né, que a gente tem que ver ali. E o importante é que concede a medicação também ali, né, a medicação necessária, eles vão estar tendo, né, esse benefício também, né, para que eles deem, né, depois da castração ali. Então isso é muito importante. E a gente pede que a população, assim, quem tem uma condição melhor, fique nessa fila de espera. Se sobrar, igual o Marcos falou, vai ser chamado, vai ter direito, mas primeiro nós precisamos acessar essas pessoas que realmente precisam. É, que para a gente ver se melhora essa situação, porque tem muitos animais abandonados. Oswaldo, para você ter uma ideia, esse dia eu cheguei no CRAS, tinha uma cachorrinha, pedi ajuda até lá para a Secretaria de Meio Ambiente, tinham 4 cachorros em cima da cachorra para cria, igual o Marcos falou, é da natureza deles. Aí o que acontece? Eu pedi, a gente se mobilizou ali, temos ajuda, trabalhamos essa intersetorialidade e conseguimos resolver, né, a situação ali. A gente também tem um projeto com a faculdade também para baixa renda, alguns a gente já conseguiu. Então seria importante que quem tem a condição de conseguir custear isso, deixasse para a população da baixa renda. Seria nesse momento. Teve uma vez que a gente foi lá no Habitat Brasil, tinha uma senhora que tinha 20 gatos, 20. Aí ela foi ali na assistência, pegou e conseguiu levar na faculdade, né, pelo projeto que a gente tem ali. Então, você imagine, 20, quanto que não pode estar se reproduzindo? Lógico que ela não vai ter condições de cuidar disso, de zelar por isso, porque a gente, para ter um animal, sabe o quanto é caro. Então, né, que a gente respeite essa seleção do jeito que vai ser feito, vai ali, pega a folha resumo, se não tiver, né, tiver a condição da renda, leva um CPF, um comprovante de residência, faz o Cade Único, pega a folha resumo e vai lá na FIABAN, né, que é onde fica localizada a Secretaria de Meio Ambiente, que daí vai fazer a inscrição.
Não, o pessoal falou que eu sou bonzinho, que fala que custa R$300.
É hoje, verdade, não, hoje, Oswaldo, é muito
mais. Você é bonzinho, não, que você, só aqui que é 600 e pouco. Falei, com convênio que tem ali. Não, quer dizer, vixe, falei, então estou sendo bonzinho, meu, com 600.
Eles baseiam muito a castração com anestesia inalatória, então é, depende do peso do animal, né?
Isso.
Ah, é.
Então, um animal mais pesado vai ser um custo mais
caro. Depende do peso, fica mais caro.
Isso.
É,
e
não.
Dentro dessa esfera de assunto, existem alguns critérios também pro
animal.
É, pro animal que vai lá para castração. Ele não pode ser muito velho nem muito novinho. De 6 meses de idade até 8 anos no máximo. E tem que estar com um score corporal, um peso bom, não pode estar muito magro nem muito gordo.
Qual é o ciclo do animal? Que é 12 meses? 12 anos num cachorro ou não?
Depende. Os cães de porte pequeno têm um ciclo de vida um pouco maior, né?
É.
E os de porte grande já têm a expectativa de vida menor.
Qual é o ciclo deles de vida?
Ah, em média 12, 13 anos.
Essa base, né?
É. Na média é isso.
Agora, foi feito um cadastro na cidade inteira sobre esses que estão abandonados, principalmente... Abandonados não, que tem essas pessoas, principalmente pessoas de rua, estão em situação de rua, que tem esses animais, não tem como se fazer um cadastro, ter uma análise de tudo isso aí, né? Para poder chegar e pegar esses animais e fazer a castração.
A questão dos animais de rua, que sejam de pessoas que moram na rua, ou de cachorros abandonados mesmo, gatos, é que a gente... Para esse procedimento que precisa de alguém que tenha a tutela temporária desse animal.
Uhum.
Você pode, por exemplo, morar lá no Habitat Brasil e pegar um gatinho que mora ali no centro.
Levar. É obrigatório ter a tutela, então.
Você se dispõe a cuidar dele no período pós-cirúrgico, faz a medicação ali os 7, 10 dias, não me recordo. Tira o curativo, você pode devolver ele no mesmo local, não tem problema nenhum, você não vai ser acusado de abandono animal por isso. Mas você tem que se dispor a isso, porque ele... Após o procedimento cirúrgico, ele vai ter alguns dias tomando medicação, antibiótico, anti-inflamatório, e depois tem que fazer a retirada dos pontos. Então, o tutor que vai lá levar o animalzinho não vai ter custo nenhum, nem com o procedimento, nem com medicação pós-cirúrgica. O único custo que ele vai ter é de cuidados, claro, talvez uma roupinha cirúrgica ou aquele colar de isabetano, aquele cone que põe na cabeça do cachorrinho, e o transporte dele. Né, a caixinha de transporte, levar de alguma forma que seja segura para o animal e para todo mundo que estiver lá, porque vai ter vários cachorros e gatos, então, para evitar...
O problema é sempre esse pessoal que vive em estado de rua, é a situação de cuidar do animal, né? Porque é o animal que às vezes cuida dele, né? Vamos falar bem a verdade, tem esse sentido também.
Precisaria ter alguém disposto a pegar esse animal, que seja uma turma de gente, para pegar vários, tal. Cada um fique responsável por um período ali, até ficar bom e devolver.
Agora, você que esteve na vigilância por muito tempo, Mark, é difícil, né? Porque é uma situação que não tem o que se fazer, né? Principalmente nesses casos, né?
É uma situação difícil.
Saúde assim, pública, né?
Exato, mas é saúde pública, né? Como eu já citei antes, mas a gente tem essa questão também da saúde animal, da proliferação exagerada desses animais. Daí começa a entrar na questão da segurança também, né, como recentemente nós tivemos, né, ataque de cachorros aí na cidade, e isso acontece constantemente, tá? Cachorro de rua mesmo, né, nós tínhamos aquele morador de rua também, que os cachorros não aceitavam que pessoas chegassem perto. Sim. Dele, né? Então, a gente tem diversos tipos de situações que, para nós, esses programas, eles vêm realmente assim para ajudar bastante, tá? E aí a gente tem, inclusive, até projeto para ver, né, para tentar, a partir do ano que vem, o município também tentar abraçar uma parte dessas situações aí, para a gente poder tentar aliviar as condições desses animais de rua. Tá? E eu acho que é importante também deixar bem claro, tá, que o programa do Castra Pet, ele já vem determinado do Estado, com as regras que nós vamos seguir.
Tem como, né?
Não, não somos nós que chega aqui e fala assim, ó, tantas vagas para fulano de tal, tantos para fulano de tal. Tá? Então, essas regras já vêm estabelecidas pelo Estado e nós temos que seguir ela. Porque a gente sabe, né, o Marcos, principalmente, que já trabalhou muito mais vezes, essa vai ser a minha primeira etapa do Castra Pet, mas o Marcos já trabalhou muito em outras etapas aí, as pessoas às vezes acham que a gente está negando a castração, está negando o procedimento para, né, para algum tutor. E na verdade não é isso, a gente está seguindo a regra que vem do Estado, que não adianta eu, por exemplo, colocar animais a mais ali para ser castrado, chegando no dia eles não vão castrar, eles vão castrar a quantidade que eles determinaram que vai ser feito, né? É a liberação que eles têm para fazer 108 castrações, então vão ser 108. E nós vamos apenas fazer o cadastro aqui em Bandeirante e a distribuição dessas vagas.
É porque tem gente que tem 15 gatos aqui. Só eu tenho 15 gatos aqui. Para fazer inscrição é na secretaria, no CRAS, né? Só para precisar mais uma vez, né?
É, pegar a folha resumo.
Onde pega essa folha? Lá mesmo.
Lá no Bolsa Família, né? Lá no. Não onde faz, né, o cadastro, e aí depois levar para eles lá na FIABAN, o pessoal perguntando onde que é, né, Reinaldo? Lá na FIABAN, lá na Secretaria de Meio Ambiente, e aí sempre prevendo a questão da renda. É, assim, às vezes eu fico meio assustado porque tem pessoas que querem, né, porque quer que a sua renda, não é assim, gente, é igual vocês falaram, né, um programa de Estado, hoje em dia o Bolsa Família, ele nos mostra mais coisa do que a gente imagina, os cortes do governo estão acontecendo em vários programas, em vários benefícios, isso é para dizer que é o cruzamento de dados, né, então... Às vezes as pessoas querem, mas não é bem assim. Não somos nós aqui embaixo, não tem nada a ver. Aqui a gente só faz o que precisa ser feito. Cada vez mais o governo federal, às vezes, deixa o sistema aí fora do ar, às vezes, uma semana. Tudo isso são os cadastramentos, os cruzamentos de dados que passam. E que muitas vezes é o certo mesmo ser feito, né? É lógico que a gente sabe que às vezes existe algumas coisas que a gente não concorda, mas é o programa, a gente precisa seguir o programa. E é igual vocês falaram, antes foi 200 que o governo pactuava e agora diminuiu. Vamos fazer o cadastro esse ano. Aí quem sabe o ano que vem, né, a Secretaria de Meio Ambiente e vocês consigam um número maior. Mostrando, o governo precisa de dados. Você sendo real nos dados, né, Oswaldo? Quem sabe o ano que vem dobra a condição. Então é isso. E assim, a gente fica feliz porque a gente está participando aí da secretaria, né, junto, o Conselho de Meio Ambiente, como o povo está se envolvendo, né, as entidades. Então, assim, Bandeirantes está muito organizado, tem aí a UEMP, as faculdades que fazem parte desse conselho, pessoas bem comprometidas com a causa animal, assim. Então, eu acho que tem tudo a dar certo, só precisamos, né, seguir o que é pedido.
Tá certo, mais alguma coisa? O Reinaldo?
Não, eu acredito que informações maiores, por exemplo, questão do jejum e tal, a gente vai explicar.
É na hora lá.
Pessoalmente, né? Lá, que é mais fácil de explicar. Mas tem que seguir esses critérios que eu comentei com você, da questão do animal, tal, da idade dele, do status corporal dele. E cães e gatos, cachorro, macho e fêmea, tudo. E quem tiver dúvida, procurar a gente lá.
No meio ambiente, agora começou a aparecer capeta aqui, viu? Já tivemos a faculdade alertando aqui, capeta ataca a gente. O pessoal da Exar, mas é verdade, eles atacam a gente, inclusive o pessoal aqui na faculdade, né, já soltou um alerta, vamos tomar cuidado, quem faz caminhada aqui, tem catetos, apareceu cateto aí, né, Renato?
Então, até o próprio professor, o Ricardo, né, Castanho,
já soltou uma
nota. Ligou para mim também, entrei em contato com o pessoal do IAT, para a gente poder ter informações do que a gente poderia estar fazendo, né, nesses casos. Na verdade, a orientação que me foi passada pelo IAT é que a área do Paraná é uma área de ocorrência desses animais, né? Então, na verdade, eles estão dentro do habitat dele. Então, nós temos realmente que tomar esse cuidado. Infelizmente, tá? Tanto o escritório do IAT aqui em Cornélio, como nós também na Secretaria do Meio Ambiente, nós não temos equipamento para estar fazendo a captura desses animais e fazer o remanejamento deles para uma outra área. Mas a gente fica à disposição aí para tentar resolver ou atender, né, quando for necessário, e ver o que a gente pode estar fazendo aí para tentar estar amenizando essa situação. O negócio encontrou o animal, tenta não se aproximar, sai de perto dele, porque a gente sabe que o animal, que o animal ele é agressivo mesmo. A gente sabe
vai chegar perto daqueles dois dentão em cima, vir pra cima da gente, sai fora.
Mas às vezes aparece um corajoso que quer tentar,
acaba levando
prejuízo maior, realmente.
Secretário, mais alguma coisa pra gente fechar?
Não, Oswaldo, acho que só isso. Vamos participar, né? Muito importante, vamos participar e ajudar aí a divulgar. É, teve gente que falou que foi meio rápido, mas eu acho que vai sanar a necessidade aí da população.
Lembrar, a inscrição é amanhã e depois, e a cassação vai ser somente no dia 9 de dezembro, né? É que no começo eu falei amanhã tem a cassação, não, é dia 9. Amanhã e dia 28,
aí, pois não. Só mais uma coisa, não precisa levar o animalzinho amanhã e na sexta-feira, quando for fazer o cadastro, só no dia da cirurgia.
É, eu já vi um pessoal reclamando, mas você faz aqui, depois tem que subir lá na coisa, infelizmente, gente, não, tem que colocar no mesmo lugar ali para poder, né? Mas depois o Reinaldo vai dar uma analisada para ver se consegue fazer um...
E outra situação, Oswaldo, também às vezes a pessoa perguntar se a gente tem telefone. Infelizmente, a gente sabe que as linhas telefônicas fixas aqui em Bandeirantes está bem complicado, né? E o nosso lá também está na mesma situação, não está recebendo ligação. Infelizmente. Então é só atendimento lá mesmo, no local.
Esse telefone fixo está uma vergonha, Bandeirantes. Já passou da hora. Já praticamente não tem mais, né?
Realmente. Uhum.